a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 7 de março. Foi o dia em que o americano Alexander Graham Bell registou a patente do instrumento que mudou o mundo, o telefone. Foi em 1876. Lá fora hoje, 4 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Antigo chefe da campanha de Trump é hoje sentenciado em Tribunal Federal. A companhia chinesa Huawei inicia ação em tribunal contra o governo americano. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola, destacadas figuras do MPLA em tribunal, no caso do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomé.
Um dos argumentos principais que poderá ser esgrimido pela defesa será de que parte dos proventos da corrupção serviu para beneficiar o MPLA.
Casa CE agora envolvida em luta por posses materiais que diz terem sido levadas pelos independentes.
Temos dois carros, levaram cadeiras, secretárias, armários, tapetes, documentos.
A casa não tem nada.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Aqui nos Estados Unidos, Paul Manafort, que foi chefe da campanha presidencial de Donald Trump durante alguns meses, em 2016, vai hoje ser sentenciado num tribunal federal por fraude fiscal e bancária. Manafort, de 69 anos de idade, pode ser condenado a uma pena máxima de 24 anos de prisão e ainda uma multa que pode ir até um máximo de US$24 milhões. Em dezembro, Manafort foi considerado culpado de 8 acusações de fuga aos impostos de rendimentos oferidos quando trabalhava como lobista para o governo da Ucrânia. Na próxima semana, deverá ser sentenciado num outro caso que envolve conspiração e manipulação de testemunhas.
A empresa tecnológica chinesa Huawei anunciou esta quinta-feira que vai processar o governo dos Estados Unidos por ter proibido a compra dos equipamentos de telecomunicações pelos serviços públicos. A Huawei indicou que o processo foi interposto no estado do Texas e visa a proibição imposta a diferentes serviços norte-americanos à compra de equipamentos e serviços do grupo chinês ou de trabalhar com empresas terceiras que sejam clientes. A Huawei começou em 2019 uma campanha de comunicação para combater as acusações de Washington de que os equipamentos de telecomunicações do grupo podem ser usados por Pequim para espiar outros países. Os Estados Unidos proibiram a empresa de participar na implantação da rede 5G em solo americano.
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que está pronto a servir de mediador entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte após o fracasso da cimeira entre o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un em Hanoi. O presidente sul-coreano deu ordem ao seu gabinete para investigar todas as vias possíveis para fazer recomeçar o diálogo entre Washington e Pyongyang. Anteriormente, Moon tinha descrito como lamentável o fracasso da cimeira, mas mais tarde reconheceu que houve um progresso significativo.
Na Somália, pelo menos 5 pessoas morreram, outras 9 ficaram feridas quando um carro-bomba explodiu frente a um restaurante na capital, Mogadishu. O número de vítimas foi avançado à Voz da América pelo proprietário do restaurante, acrescentando que das 9 pessoas levadas ao hospital, algumas estão em estado crítico. O grupo islâmico Al-Shabaab reivindicou o atentado.
O chefe do Comando Central das Forças Armadas Americanas, o general Joseph Votel, disse hoje que a batalha contra o Estado Islâmico está longe de estar acabada. Ao falar perante uma comissão do Congresso, o general disse que a eliminação do chamado Califado do Estado Islâmico é um sucesso militar monumental, mas a luta contra o grupo e o extremismo violento está longe de terminar, sendo a missão dos militares americanos a mesma que anteriormente.
E a Câmara Baixa do Parlamento Russo aprovou hoje legislação que prevê multas para as pessoas ou instituições que difundam através de diferentes plataformas comunicativas informações falsas. A legislação precisa ainda de ser votada no Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento, antes de ser promulgada pelo presidente Vladimir Putin. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Supremo de Angola ouviu esta quarta-feira altas figuras da hierarquia do MPLA, partido no poder, incluindo o seu secretário-geral, arrolados como testemunhas e declarantes no processo judicial que envolve o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás. Um conhecido jornalista e investigador, Rafael Marques, disse à Voz da América que isto é importante, não só para este caso, como para possíveis outros casos envolvendo os dirigentes do MPLA que sejam acusados de corrupção. Venâncio Rodrigues.
Tratam-se do atual ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, General João Ernesto dos Santos Liberdade, Álvaro de Boavida Neto, secretário-geral do MPLA, o ex-presidente da Federação Angolana de Futebol, Justino Fernandes, e o presidente da Fundação José Eduardo dos Santos Feza, Ismael Diogo. O antigo ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, acusado de envolvimento no desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores, começou a ser ouvido esta quarta-feira em sede de instrução contraditória no Tribunal Supremo, em Luanda. A audiência durou cerca de 6 horas, segundo a imprensa pública. A instrução contraditória foi pedida pelo advogado do ex-governante Sérgio Raimundo, visando aclarar dúvidas no processo ou aferir o grau de culpabilidade do acusado antes do julgamento. Este expediente jurídico foi solicitado 5 dias depois de a defesa ter sido notificada da instrução do processo em tribunal por parte do Ministério Público, cujo término estava previsto para esta quinta-feira. A defesa pretende que sejam esclarecidas algumas dúvidas constantes no processo antes de seguir a julgamento nos próximos dias, mediante despacho de pronúncia do juiz da causa. O jornalista e investigador Rafael Marques, que esteve na origem de várias denúncias sobre casos de corrupção envolvendo figuras públicas angolanas, disse à Voz da América que muitos dos acusados repassavam a outras entidades parte do saque que pilhavam dos orçamentos ao seu dispor para garantir proteção, o que justifica, para o caso de Augusto Tomás, o envolvimento do Conselho Nacional de Carregadores. Marques considera que, havendo outras figuras do MPLA que tenham beneficiado destes esquemas, os mesmos devem ser constituídos arguidos.
Um dos argumentos principais que poderá ser esgrimido pela defesa de algumas das altas entidades do MPLA e ex-governantes que estão a ser agora acusados e serão julgados por corrupção, será de que parte dos proventos da corrupção serviu para beneficiar o MPLA e como usaram os seus cargos, as suas posições, para contribuir para a manutenção do MPLA no poder e para as despesas paralelas do MPLA. E, nesse caso, será interessante ver como o Tribunal Supremo anotará estes testemunhos de figuras, por exemplo, ao nível do Secretariado-Geral do MPLA e outros, e como estas pessoas confirmarão ou não se os proventos da corrupção serviram efetivamente para dividir entre os autores materiais destes crimes e o partido no poder. Esta é a questão que eventualmente levará ao arrolamento e ao pedido de arrolamento de figuras dirigentes do MPLA como parte da defesa de Augusto Tomás e outros. Que os arguidos tenham a melhor defesa possível. Só assim teremos um sistema judicial verdadeiramente independente e forte.
Augusto Tomás está detido desde 21 de setembro de 2018 sob acusação de crimes de peculato, violação das normas de execução do plano e orçamento, abuso de poder, branqueamento de capitais e associação criminosa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos falar de divórcios, é verdade. Primeiro vem o divórcio, depois vem sempre a luta para saber quem fica com quê. É sempre assim e na política parece que não há diferença. A Casa CE exige que o antigo secretário na província de Benguela, Francisco Viana, proceda à devolução de meios que diz ser pertença da coligação, como viaturas e mobiliário. Ameaça com uma participação criminal para contrapor um eventual cenário de resistência. Viana nega, enquanto o secretário-geral diz que os ex-membros não devem fazer aquilo que sempre criticaram. João Marcos.
No final de uma visita à província de Benguela, que teve na apresentação do novo secretário-executivo o ponto mais alto, Rafael Aguiar fez saber que, fim do prazo de 72 horas, o caso está sob a alçada da polícia.
Se não, vão fazer aquilo que andaram a criticar ao MPLA, que é de ficar cidadãos, governantes, ficavam com os meios. Esses dirigentes não criticavam, criticavam. Agora, hoje, já é lícito, devem respeitar a lei. Não acreditamos que são arruaceiros, não. São mesmo cidadãos normais. Ali onde haver resistência, emissão de instituições de Estado vocacionadas para a reposição da lei. Temos dois carros, tanto na posse do companheiro Viena, levaram cadeiras, secretárias, armários, tapetes, documentos, tudo.
No dia em que anunciou a saída, Viena disse que a Casa Sé não tinha nada em termos de patrimônio, mas confirmou a existência de duas viaturas, ambas oferecidas.
Uma que anda PIB, a outra que anda com o secretário provincial para organização e administração. É uma oferta de um indivíduo que eu admiro bastante, o Dr. William Doné. Esta mesa é uma oferta. O resto dos mobiliários que aqui estavam são meus enquanto advogado. A casa não tem nada.
São os argumentos de Francisco Viena, ex-secretário executivo da Casa Sé, substituído por Zefrino Covinga, de Benguela João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. E vamos agora falar de um caso na Lunda Sul que envolve um dos 5 filhos de 2 ativistas da Lunda Sul, Domingos Jumba e Domingas Fuliela, que estão presos desde novembro depois de manifestações organizadas pelo movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia da região. O menor de 5 anos, Saulo Domingos, desapareceu há 7 dias atrás. Há acusações que isso poderá ser algo para pressionar os pais. Armando Chicoca.
Segundo Tahanda Chicamba, tio dos 5 menores desamparados, a situação é constrangedora.
No dia 17, que foi a manifestação do protetorado, prenderam o pai e a mãe. Estão lá na cadeia e as crianças estão dispersas. Onde que desapareceu a criança?
José Mateus Ekamuchima, presidente do movimento protetorado Lunda Choco, diz ser conhecedor da realidade das lundas e não descarta a hipótese de um rapto organizado para pressionar a consciência dos pais encarcerados.
Lamentavelmente, conforme nós anunciamos no passado, de que as famílias da dona Domingas escolheram os filhos, os 5 filhos estavam desamparados, já que o pai e a mãe estão na cadeia. E nesse momento, o filho pequeno de 5 anos está desaparecido. Não sabemos se, na realidade, por detrás disso, há algum trabalho do regime de prender criança para pressionar psicologicamente os pais. Estamos muito, muito, muito preocupados com essa nossa irmã que está na cadeia desde o dia 17 de novembro e hoje os filhos são desamparados. De repente, o menor de todos está desaparecido. Estão a sobreviver por apoio que recebe das vizinhas que dão uma coisa para essas crianças comer. Mas uma criança de 5 anos desaparecer 5 dias sem dar o sinal, só tem que ser rápido, e um rápido organizado.
A autoridade da Lunda Sul nega prestar qualquer informação sobre o assunto. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Oficialmente são registados diariamente em Angola 5 violações sexuais. Em 2018, registaram-se oficialmente mais de 1.750 casos, um aumento de 242 em relação ao ano anterior. Os dados constam do Relatório de Segurança Pública de 2018, apresentado recentemente em Luanda pelo diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando-Geral da Polícia Nacional, Orlando Bernardo. De acordo com o relatório, 454 crimes ocorreram na via pública, mais 122 do que no ano precedente, e 1.296, mais 120 do que em 2017, no interior de residências, estabelecimentos comerciais e outros locais reservados, em circunstâncias que escapam à vigilância policial. Coco Mukuta.
O relatório da polícia angolana diz que a falta de atenção aos menores por parte dos pais, o uso de droga e consumo excessivo de bebidas alcoólicas, circulação isolada na via pública e lugares isolados durante a noite, crenças ao feiticismo e práticas obscurantistas são os principais fatores da violação. Entretanto, a Voz da América falou com mais de 5 vítimas. Algumas delas negaram gravar entrevistas, mas contaram à nossa reportagem que, após as violações, correram sempre para uma unidade policial. Catarina Pires, nome fictício de uma das vítimas que aceitou gravar entrevista, afirma que, após a queixa feita à polícia local, apenas pediu para aguardarem.
Olha, eles não me disseram mais nada. Só me disseram vai. Tinham me dito vai para casa, dia X, vai, vem aí para o Quero, para o Quilamba, para aquela polícia do Quilamba. Eu fui para aquela polícia do Quilamba, entreguei novamente os documentos, entreguei novamente os documentos que me mandaram fazer cópia e me disseram para aguardar, simplesmente até hoje.
Não tentou saber pela segunda vez?
Cheguei de ir lá a segunda vez, depois de 3 dias, me lembro. Fui para lá, acho que fui ter com o meu senhor Mimbo, ou qualquer coisa assim. fui até com ele, viu novamente o número do processo, disse está bem, eu estou a aguardar. Também já não fui mais para lá.
Fátima também, nome fictício de outra vítima, diz desconhecer o desfecho do processo que abriu contra os violadores, mas afirma que as cicatrizes ainda se mantêm. Segundo as estatísticas da Polícia Nacional, o horário de maior ocorrência é das 12 às 18 horas e a faixa etária das vítimas mais afetadas é compreendida entre 2 aos 17 anos de idade e os criminosos de 25 a 45 anos de idade. Coquimucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média e também em onda curta. Na Guiné-Bissau estamos com Rádio FM, a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital, a Rádio Papagaio, a Rádio Leste. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária e com a Sitchanoco. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá notícias, vídeos, fotos, reportagens. Facebook, voaportugues. No WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar da mulher, da sua posição política e social em Angola. Queremos já apelar às angolanas para telefonarem, para participarem no Angola Fala Só, com a jornalista e jurista Amor de Fátima. E agora vamos ter aqui uma reportagem sobre uma organização que trabalha através de Angola, socorrendo há muitos, muitos anos os necessitados. Falamos da Caritas de Angola, que assinala os seus 50 anos de existência este ano. E agora quer aumentar as suas atividades. Isaías Soares.
O presidente da Caritas Arquidiocesana de Valais, Dom Benedito Roberto, defendeu hoje a estratégia durante a abertura do 38º Conselho Geral, que decorre desde esta quinta-feira até ao próximo sábado nesta cidade.
A idade que a nossa Caritas tem é já tempo para a Caritas angolana e, consequentemente, cada Caritas diocesana passar a ajudar também as Caritas de outras partes de fora de Angola.
O diretor-geral daquela agência humanitária da Igreja Católica em Angola, Eusébio Amarante, disse que o empenho dos seus obreiros, iniciado antes da independência de Angola, são visíveis para com os refugiados e deslocados internos.
Quer para empenhar a comunidade angolana, recolher donativos e ajudar as pessoas que passavam mal no sul de Angola por causa da seca entre 2014, 2015 e 2016, igualmente realçar do conflito havido no Congo Democrático o ano passado e o ano antepassado. Vimos os cerca de 35 mil deslocados vindos do Congo Democrático, só para não me esquecer também dos angolanos que haviam sido expulsos da RDC em 2009-2010.
O governador de Malange, Norberto Fernando dos Santos, que mostrou disponibilidade do seu executivo em apoiar os projetos daquela agência, pediu que a partir do encontro de Malange sejam aprimorados os mecanismos de articulação com os departamentos governamentais.
A Caritas de Angola afigura-se como um parceiro do governo provincial de Malange, precisa apenas aprimorar os mecanismos de articulação e concertação. e acredito que juntos podemos fazer mais e melhor.
A história da Caritas de Angola tem origem nesta província, onde nos anos 60 o bispo local, Dom Manuel Nunes Gabriel, orientou a escritura do estatuto que está em vigor nestes 50 anos. A Caritas de Angola é um organismo da Conferência Episcopal dos Bispos de Angola e São Tomé. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, vamos começar na Europa com os jogos da Liga Europa de Futebol. Há 8 jogos e um deles envolve o novo líder do campeonato português, o Benfica. Está na Croácia para defrontar o Dinamo de Zagreb. Na equipa do Benfica está o jovem Filipe Krovinovic, que passou pelas escolas do Dinamo e depois acabou em Portugal no Rio Ave, de onde foi para o Benfica. Filipe Krovinovic já fala português.
Sei que é uma equipa que quer jogar. Também o treinador que meteu essa equipa para jogar um futebol bonito. Sei que todos os jogadores têm muita qualidade. E espero um Dinamo muito, muito bem nas transições ofensivas. E também acho que vão dar tudo, porque amanhã é um dia de história para eles.
Ora bem, Krovinovic a falar sobre o Dinamo de Zagreb, que ele bem conhece. O Benfica vem para esta eliminatória depois de afastar o Galatasaray da Turquia. Dinamo eliminou o Victoria Pilsen da República Checa. Terminou a fase de grupos sem derrotas. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Tem feito uma boa campanha, quer nas competições nacionais, assim como nas competições internacionais. É uma equipa que gosta de jogar, tem um futebol ofensivo muito interessante, quer em organização, assim como em transição ofensiva. Sobre o jogo, vai ser um jogo diferente daquilo que foi na Turquia, vai ser um jogo diferente daquilo que foi com o Galatasaray na Luz, e vai ser um jogo também diferente do último jogo que fizemos com o Porto.
Ora bem, verdade de La Palice, vai ser diferente de certeza absoluta. Agora para a Liga dos Campeões para falar do Sr. VAR. O vídeo-árbitro continua a fazer história, ou como diriam alguns, a mudar a história dos jogos. E ontem não só mudou a história, como mudou a eliminatória. Com razão ou sem ela? Bem, isso nunca vai ser resolvido, mas ontem Manchester United foi a França bater o Paris Saint-Germain por 3-1, depois de perder em casa por 2-0, e o golo que lhe deu passagem aos quartos de final veio de penalti já em tempo de descontos. E penalti decidido pela visita ao VAR pelo árbitro. E claro está, a controvérsia. Uns dizem que sim, que foi absolutamente penalti. Outros dizem que não. Um árbitro da Liga Inglesa disse que aquilo nunca seria penalti na Inglaterra. Jogador a saltar de costas para a bola. Braço ligeiramente afastado do corpo. Bola ao braço. Penalti? É ver e entrar na discussão. O Neymar, lesionado, disse que a decisão é uma vergonha. Por menor curioso deste jogo, há que dizer: o Paris Saint-Germain dominou totalmente o jogo. Os dois primeiros golos do Manchester, 2 erros, 2 golos. É preciso meter a batata na capoeira. O Porto também ontem eliminou o Roma por 3-1. Terceiro golo no prolongamento, de penalti. Também se foi ao VAR. E aí parece que não houve dúvidas. A dúvida foi já depois disso, quando um jogador do Roma caiu na grande área. Foi-se ao VAR, o árbitro disse que não. Foi ou não? É ver o vídeo e entrar na discussão. Há quem diga agora que quando se vai ao VAR, se deve acabar com a câmara lenta. Só tempo real. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Um jogo fantástico da minha equipa. Os jogadores estão de parabéns. Tudo aquilo foi preparado. E essa consistência foi muito importante para nós.
Era Sérgio Conceição, visivelmente triste e abatido, e não respondeu a nenhuma pergunta. Foi-se embora, quase em lágrimas. Soube-se depois do jogo que tinha morrido um seu familiar, o seu cunhado. Em dia de vitória para o clube, dia de tristeza pessoal. Basquetebol americano, NBA, ontem houve embate entre os dois mamparras da competição. O último da Conferência Oeste, o Phoenix Sun, recebeu o New York Knicks, o último da Conferência Leste. Quem ganhou foi o Phoenix Sun, 107-96. Portanto, podemos dizer que a partir de hoje, New York Knicks são agora os mamparras dos mamparras, são os Superman Parras da NBA. Denver, em segundo lugar na Conferência Oeste, foi a Los Angeles bater o Lakers 115-99. Boston também foi à Califórnia ganhar, bateu o Sacramento Kings 111-109. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa, recebeu o Dallas e ganhou 132-123. Os eleitores da Guiné-Bissau vão votar no domingo. Observadores de vários países estão a chegar, conforme nos diz Lassana Kassama.
Os Estados Unidos da América enviaram para estas eleições 30 observadores. Uma parte chega hoje e o outro grupo é esperado amanhã. Enquanto isso, a União Europeia enviou apenas 2 peritos eleitorais, contrariamente às eleições anteriores, nas quais fazia-se representar por um número expressivo de observadores. A CPLP, cuja missão já está no terreno, manteve encontros separados hoje com algumas entidades governamentais e políticas, entre as quais o chefe de Estado, José Marvaz, e o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu. Luís Eduardo Vilarino Pedroso é o chefe da missão de observadores da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa.
Aparentemente está tudo correndo dentro do previsto. Estivemos também recentemente agora na Comissão Nacional Eleitoral, onde já houve a definição das listas que serão observadas no dia da eleição.
Era o chefe da missão de observadores da CPLP, Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Vai voltar na segunda meia hora, que vai estar a cargo, como quase sempre, do Amâncio Miguel. Portanto, isso dentro de aproximadamente 3 minutos. Estamos na altura de carnaval. Hoje vamos ficar com o carnaval da Guiné, com a Menina Neia.
Menina Neia, carnaval Guiné-Bissau.
Carnaval e festa posta no cultura. Carnaval, maior festa posta no cultura.
Mama compra puti di balanta. Mama compra saia bunjogo. Mama compra conta di pulas. Mama compra sajo di mandingas. Mama compra banda di manjago. Bebe, ayo, carnaval.
E festa posta no cultura.
O ritmo do carnaval aqui na Voz da América, aqui em Washington. São 12 horas 27 minutos 30 segundos. Estamos a 2 minutos e meio de termos aqui a voz do Amâncio Miguel com a segunda meia hora. Entretanto, vamos continuar com a Menina Neia, Carnaval da Guiné.
Reconhecido dia 20 de dezembro de 2014.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 7 de março de 2019, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Nos próximos 30 minutos, a mais Miguel o microfone. Paul Manafort, que foi chefe de campanha presidencial de Donald Trump durante alguns meses em 2016, vai ser hoje sentenciado no Tribunal Federal por fraude fiscal e bancária. E a empresa tecnológica chinesa Huawei anunciou que vai processar o governo dos Estados Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do emissor local da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos também presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência VOA Português. E no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dotsori, na técnica, o Justin Blade. Nas notícias, João Santarita, a começar pelos Estados Unidos.
Paul Manafort, que foi chefe da campanha presidencial de Donald Trump durante alguns meses, em 2016, vai hoje ser sentenciado num tribunal federal por fraude fiscal e bancária. Manafort, de 69 anos de idade, pode ser condenado a uma pena máxima de 24 anos de prisão e ainda a uma multa que pode ir até um máximo de US$24 milhões. Em dezembro, Manafort foi considerado culpado de 8 acusações de fuga aos impostos de rendimentos auferidos quando trabalhava como lobista para o governo da Ucrânia. Na próxima semana, deverá ser sentenciado num outro caso envolvendo conspiração e manipulação de testemunhas.
A empresa tecnológica chinesa Huawei anunciou esta quinta-feira que vai processar o governo dos Estados Unidos por ter proibido a compra dos equipamentos de telecomunicações pelos serviços públicos. A Huawei indicou que o processo foi interposto no estado do Texas e visa a proibição imposta a diferentes serviços norte-americanos sobre a compra de equipamentos e serviços do grupo chinês ou de trabalhar com empresas terceiras que sejam clientes. A Huawei começou em 2019 uma campanha de comunicação para combater as acusações de Washington de que os equipamentos de telecomunicações do grupo podem ser usados por Pequim para espiar outros países. Os Estados Unidos proibiram a empresa de participar na implantação da rede 5G em solo norte-americano. Ao mesmo tempo, estão a pressionar os aliados ocidentais a tomarem medidas semelhantes.
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, disse que está pronto a servir de medianeira entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, isto após o fracasso da cimeira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong-un em Hanoi. O presidente sul-coreano deu ordens ao seu gabinete para investigar todas as vias possíveis para fazer recomeçar o diálogo entre Washington e Pyongyang. Anteriormente, Moon tinha descrito como lamentável o fracasso da cimeira, mas disse que progresso significativo tinha sido alcançado.
Na Somália, pelo menos 5 pessoas perderam a vida e outras tantas ficaram feridas quando um carro-bomba explodiu em frente a um restaurante na capital Mogadíscio, perto do Palácio Presidencial. O número de vítimas foi avançado à Voz da América pelo proprietário do restaurante, que acrescentou que das 9 pessoas levadas ao hospital, algumas delas estão em estado crítico. O grupo islâmico Al-Shabaab reivindicou o atentado, no qual diz ter morto pelo menos 6 soldados. As autoridades policiais ou militares ainda não se pronunciaram.
O chefe do Comando Central das Forças Armadas Americanas, o general Joseph Votel, disse hoje que a batalha contra o Estado Islâmico está longe de estar acabada. Falando perante uma comissão do Congresso, o general disse que a eliminação do chamado Califado do Grupo Estado Islâmico é um sucesso militar monumental, mas a luta contra esse grupo e o extremismo violento está longe de terminar, sendo a missão dos militares americanos a mesma de que anteriormente. O general disse que as pessoas a serem evacuadas do último reduto do Estado Islâmico na Síria permanecem radicalizadas, sem arrependimento e sem se sentirem derrotados.
Há 3 dias das eleições legislativas na Guiné-Bissau, 761 mil pessoas e 676 cidadãos estão inscritos para escolher os deputados e o partido ou coligação que vai dirigir o país nos próximos 4 anos. Hoje, os militares votaram em eleição antecipada, permitindo assim que possam ajudar a manter a segurança no domingo. Para estas eleições, retifico, estão registadas 761 mil pessoas. Entretanto, 2,7% desse número não poderá exercer o seu direito ao voto em virtude de ter ficado de fora dos cadernos eleitorais. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, José Pedro Sambu, que falou em problemas técnicos. No encontro com observadores da comunidade de língua portuguesa, que é a CPLP, Sambu explicou que, para colmatar essa falha, ele pretende recolher as fichas de inscrição para acrescentar os cerca de 20 mil nomes que ficaram de fora. Entretanto, devido a críticas dos partidos concorrentes, entre eles o PRS, que vai recorrer ao tribunal, a Comissão Nacional de Eleições recuou. Entretanto, também na Guiné-Bissau, temos a notícia de que este ato é monitorado por mais de uma centena de observadores internacionais, entre os quais 30 dos Estados Unidos, 40 da União Africana e 40 da Comunidade dos Países da África Ocidental e de outras organizações. Vamos a Bissau, ao encontro de Lassana Kassamá.
Os Estados Unidos da América enviaram para estas eleições 30 observadores. Uma parte chega hoje e outro grupo é esperado amanhã. Enquanto isso, a União Europeia enviou apenas 2 peritos eleitorais, contrariamente às eleições anteriores, nas quais fazia-se representar por um número expressivo de observadores. A CPLP, cuja missão já está no terreno, manteve encontros separados hoje com algumas entidades governamentais e políticas, entre as quais o chefe de Estado, José Mário Vaz, e o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu. Luiz Eduardo Vilarino Pedroso é o chefe da missão de observadores da comunidade dos países da língua portuguesa.
Aparentemente está tudo correndo dentro do previsto. Estivemos também recentemente agora na Comissão Nacional Eleitoral, onde já houve a definição das listas que serão observadas no dia da eleição.
Era o chefe da missão de observadores da CPLP, depois de um encontro com o presidente da República, José Mário Vaz. A CDO, esta, por sua vez, enviou 40 observadores para acompanhar o processo de votação deste domingo. Número diferente tem a União Africana, que destacou uma equipa de observação eleitoral composta por 51 membros, com algum destaque para moçambicanos, cabo-verdianos, angolanos e santomenses. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Entretanto, continuamos ainda em Bissau. Entrevistada à margem da celebração do Dia Internacional da Mulher, Nelvina Barreto, líder da ONG Mulher da Guiné no Lanta, assinala que as mulheres no presente processo eleitoral não estão como meras acompanhantes.
Gostaria de lembrar que este ano temos uma dupla celebração, não só do Dia Internacional da Mulher, mas também por ser um ano em que as mulheres da Guiné-Bissau celebram a vitória de ter conseguido a aprovação pelo Parlamento e a promulgação pelo Sr. Presidente da República da Lei da Paridade. Esta lei vai abrir, de facto, as portas para a participação política efetiva das mulheres nas listas dos partidos políticos, um domínio que até então era reservado exclusivamente aos homens e que julgamos que com esta oportunidade as mulheres passarão a ser muito mais numerosas, quer nos partidos políticos, quer também a nível de outros centros de decisão de poder. Acredito que durante estas eleições, tanto as mulheres vão se sentir muito mais encorajadas a assumir um papel de protagonistas, não de simples coadjuvantes, como tem sido até agora o caso, de seguidoras, de cozinheiras, de dançarinas nos comícios, mas que também, portanto, aproveitem a oportunidade para falar de questões que realmente interessam à camada feminina. E uma das questões que interessa particularmente à camada feminina é a possibilidade que estas eleições legislativas vão abrir para finalmente estabilizar este país. Como pode imaginar, entre os vários desafios que a mulher guineense enfrenta, o desafio da estabilidade, de pôr um cobro à instabilidade crónica que vivemos, tanto não é dos menores. Esta instabilidade impede, principalmente, que políticas públicas visando melhorar a condição feminina possam efetivamente ser implementadas e, quando começam a sê-lo, não seguem o seu curso normal, não podem ser avaliadas para que se possa efetivamente decidir da sua continuidade ou não, corrigir distorções. Portanto, é completamente impossível fazer, aplicar políticas sérias relativas à condição da mulher. Isto é válido para todos os setores, naturalmente, mas estamos a falar, neste caso concreto, da mulher, e o primeiro inimigo, costumo dizer, da condição feminina para a emancipação, o obstáculo maior para a emancipação da mulher, a autonomia da mulher na Guiné-Bissau, é o fator da instabilidade política institucional que vivemos.
E sente que a mulher teve um papel ativo neste processo de estabilizar o país?
A mulher vai tendo, através principalmente das organizações femininas, que têm estado particularmente ativas, quer agrupadas em forma de organizações tanto que cuidam, portanto, da questão da participação política, outras que fazem parte de redes sub-regionais para a paz e estabilidade na sub-região onde a Guiné-Bissau está inserida. Portanto, temos tido organizações portanto, que têm uma particular atenção em relação à violência doméstica e à violência baseada no género. Portanto, tudo isto são, digamos, exemplos de ações concretas que estão a ser levadas a cabo pelas organizações femininas para estabilizar, pacificar a sociedade guinense.
Era Nelvina Barreto, líder da ONG guinense Mulher de Guiné no Lanta, falando sobre a participação da mulher do seu país no processo eleitorais para as legislativas de 10 de março, que é este domingo. Pode seguir a cobertura da Voz da América a este processo na nossa página www.voaportugues.com. Aliás, se abrir a página mesmo agora, vai cruzar lá com uma barra que indica as eleições da Guiné-Bissau. Moçambique. O antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, voltou hoje ao tribunal em Joanesburgo. Ele é implicado no escândalo das dívidas ocultas. Chang é procurado pela justiça americana e moçambicana. No entanto, deverá ser a África do Sul a decidir onde extraditá-lo. Detalhes com Ana Guedes.
Os pedidos de extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, feitos pelas autoridades judiciais dos Estados Unidos e de Moçambique, serão analisados em separado e foi marcada para o dia 11 mais uma audição no Tribunal de Campton Park para continuar a debater o pedido americano. A decisão foi tomada nesta quinta-feira pelo juiz da secção C do Tribunal, William Schutte, a quem o advogado de Chang afirmou que ele quer ser extraditado para Moçambique. Schutte disse ir analisar apenas o pedido da Procuradoria de Nova Iorque, devendo outro magistrado decidir sobre o pedido de Maputo. Na audição de hoje, em que o juiz recusou um pedido do Centro de Integridade Pública de Moçambique para conseguir o estatuto amigo do tribunal, Schutte lembrou, frente a uma alegação da defesa de Chang, que o que a ministra das Relações Internacionais disse não constitui nenhuma evidência de que alguma decisão já tenha sido tomada. O juiz referia-se às afirmações da ministra Lindiwe Sisulu, segundo as quais o antigo ministro seria deportado para Moçambique. Aliás, hoje, no tribunal, o advogado Manuel Chang, William Vermelon, revelou que o também deputado Frelimo quer ser extraditado para Moçambique e não para os Estados Unidos, por ser um país estranho, onde dificilmente pode conseguir estar em liberdade provisória, enquanto aguarda o desfecho do caso.
O Tribunal Supremo de Angola ouviu esta quarta-feira altas figuras da hierarquia do MPLA, o partido no poder, incluindo o seu secretário-geral, arrolados como testemunhas e declarantes no processo judicial que envolve o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás. Um conhecido jornalista e investigador disse à Voz da América que isto é importante. Detalhes com Venâncio Rodrigues.
Tratam-se do atual ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, general João Ernesto Santos Liberdade, Álvaro de Boa Vida Neto, secretário-geral do MPLA, o ex-presidente da Federação Angolana de Futebol, Justino Fernandes, e o presidente da Fundação José Eduardo dos Santos Feza, Ismael Diogo. O antigo ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, acusado de envolvimento no desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores, começou a ser ouvido esta quarta-feira em sede de instrução contraditória no Tribunal Supremo, em Luanda. A audiência durou cerca de 6 horas, segundo a imprensa pública. A instrução contraditória foi pedida pelo advogado do ex-governante, Sérgio Raimundo, visando aclarar dúvidas no processo ou aferir o grau de culpabilidade do acusado antes do julgamento. Este expediente jurídico foi solicitado 5 dias depois de a defesa ter sido notificada da instrução do processo em tribunal por parte do Ministério Público, cujo término estava previsto para esta quinta-feira. A defesa pretende que sejam esclarecidas algumas dúvidas constantes no processo antes de seguir a julgamento nos próximos dias, mediante despacho de pronúncia do juiz da causa. O jornalista e investigador Rafael Marques, que esteve na origem de várias denúncias sobre casos de corrupção envolvendo figuras públicas angolanas, disse à Voz da América que muitos dos acusados repassavam a outras entidades parte do saque que pilhavam dos orçamentos ao seu dispor para garantir proteção, o que justifica, para o caso de Augusto Tomás, o envolvimento do Conselho Nacional de Carregadores. Marques considera que, havendo outras figuras do MPLA que tenham beneficiado destes esquemas, os mesmos devem ser constituídos arguidos.
Um dos argumentos principais que poderá ser esgrimido pela defesa de algumas das altas entidades do MPLA e ex-governantes que estão a ser agora acusados e serão julgados por corrupção, será de que parte dos proventos da corrupção serviu para beneficiar o MPLA e como usaram os seus cargos, as suas posições, para contribuir para a manutenção do MPLA no poder e para as despesas paralelas do MPLA. E, nesse caso, será interessante ver como o Tribunal Supremo anotará estes testemunhos de figuras, por exemplo, ao nível do Secretariado-Geral do MPLA e outros, e como estas pessoas confirmarão ou não se os proventos da corrupção serviram efetivamente para dividir entre os autores materiais destes crimes e o partido no poder. Esta é a questão que eventualmente levará ao arrolamento e ao pedido de arrolamento de figuras dirigentes do MPLA como parte da defesa de Augusto Tomás e outros. Que os arguidos tenham a melhor defesa possível. Só assim teremos um sistema judicial verdadeiramente independente e forte.
Augusto Tomás está detido desde 21 de setembro de 2018 sob acusação de crimes de peculato, violação das normas de execução do plano e orçamento, abuso de poder, branqueamento de capitais e associação criminosa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Aqui nos Estados Unidos, a imigração continua no centro do debate político entre a administração Trump e os democratas na oposição. Depois do braço de ferro entre as duas partes, que levou ao encerramento do governo parcial por 35 dias, o presidente Trump declarou emergência nacional para conseguir fundos para a construção de um muro na fronteira com o México, isto como forma de combater a imigração ilegal. Agora, a Câmara dos Representantes, controlada pelos democratas, anunciou que vai avançar na próxima semana uma proposta para centenas de milhares de imigrantes deixados no limbo legal pelo governo. A luta política continua. Detalhes com Álvaro Ligeiro Andrade.
Durante 3 meses, o debate sobre a construção de um muro na fronteira sul com o México impediu que a Câmara dos Deputados, liderada agora por democratas, estabelecesse sua própria agenda. Agora, a realidade está a mudar. É crucial que aprovemos uma legislação que abra as portas de oportunidade a centenas de milhares de detentores de programas temporários que consideram a nossa nação seu lar. Devemos manter-nos fiéis aos valores americanos, afirmou Joaquim Castro, deputado democrata. Centenas de milhares de imigrantes indocumentados foram trazidos para os Estados Unidos como crianças ou fugiram de guerras e desastres naturais. Grupos que antes eram protegidos por programas que o governo Trump suspendeu ou cortou de forma abrupta. Isto não é apenas sobre o trauma dos indivíduos que estão protegidos, é sobre o trauma que abate sobre o nosso país. Por que permitir que um Rhodes Scholar tenha de deixar os Estados Unidos? Por que permitir que um estudante de medicina, que vai ajudar os nossos doentes, tenha de deixar os Estados Unidos? Perguntou Zoe Lockfin, também democrata. Os democratas na Câmara devem começar a trabalhar na próxima semana num projeto que protege esses grupos de imigrantes. Os republicanos, no entanto, avisam que esse esforço pode ser uma perda de tempo se os democratas não avançarem com uma reforma mais ampla. Qualquer projeto de lei que garanta legalização em massa e não inclua medidas reais de aplicação da lei terá oposição dos republicanos, pela ameaça que ele é, disse Doc Collins, deputado republicano. Os principais responsáveis do Ministério de Segurança disseram aos deputados no Congresso que conceder a cidadania a imigrantes ilegais trazidos para os Estados Unidos como crianças ajudará a perpetuar a imigração ilegal. A secretária de Segurança Interna, Kessler Nielsen.
I won't support things that will continue the crisis that we have at the border.
Eu não vou apoiar situações que mantêm uma crise que temos na fronteira, que serve apenas como fator de atração. A política de atenção de famílias, algumas separadas pelo Serviço de Alfândegas e Proteção de Fronteiras, supervisionado por Nielsen, é igualmente uma das principais preocupações dos democratas. As crianças detidas na fronteira merecem cuidados médicos adequados e defesa legal. Defendem os democratas no Senado, ao mesmo tempo que preparam para introduzir uma série de projetos de lei sobre como lidar com migrantes menores de idade.
Na África do Sul, o Partido Económico Freedom Fighter ganha espaço entre os mais vulneráveis, como a população da cidade mineira de Marikana. Esta cidade mineira, empoeirada de Marikana, é talvez mais conhecida pelo seu dia mais sombrio, o tiroteio policial de 2012 contra 34 mineiros em greve. Mas a fúria por estas mortes plantou as sementes para o Economic Freedom Fighters, partido de extrema esquerda que pode acabar com o domínio do Congresso Nacional Africano, ANC. Este ano, o Freedom Economic Fighters tem a chance de obter ganhos reais nas bases do ANC. O partido já conquistou os estudantes universitários, nomeadamente das universidades de Johannesburg, Estado do Cabo e Zululand. Na população adulta, o partido também conquistou importantes municípios na votação de 2016. Wendy Pretorius, que representa este partido na zona pobre de Woodcope, diz que apoiava o ANC antes da polícia matar os grevistas e o presidente Jacob Zuma recusar reunir com as viúvas.
So we were singing, waiting for the president of the country, Jacob Zuma.
Ela conta que a população aguardou a visita de Jacob Zuma, mas quando ela lá foi, não se dignou a encontrar a população que até canções havia preparado, preferindo ir ao hospital e reunir com os gestores da mina de Lonmin. A partir daí, Wendy e outros começaram a sentir que parece que não são contados na África do Sul. Críticos do Economic Freedom Fighters criticam, ou melhor, permitam a repetição, criticam a sua dura retórica, às vezes racista, às vezes com políticas muito de extrema esquerda e o seu hábito de entrar em brigas violentas no Parlamento. Mas, no ano passado, o partido invadiu a base tradicional do ANC, a pobre maioria negra da África do Sul. Nomcholisi Mafulwana, presidente de Marikana, diz que os representantes do partido trouxeram mudanças positivas. Pretórios, disse ela, ajudou a criar um projeto comunitário através do qual as viúvas dos mineiros vendem frangos para melhorar o seu parco rendimento.
EFF has made a good change. He's trying because this place.
Era Nomcholisi Mafulwana, afirmando que o partido Freedom Economic Fighters faz boas mudanças para o seu melhor, porque neste local não parece ter gente, é um local onde parece que vivem suínos, não pessoas. O movimento ganha seguidores nas zonas urbanas, tendo, por exemplo, liderado em Johannesburg uma marcha de seguidores que defende educação universitária gratuita e assistência aos jovens sul-africanos emergentes. 12 horas 53 minutos. A responsável da Agência das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, alerta para o crescendo das desigualdades sociais, económicas e políticas estarem a aumentar a alienação e a instabilidade através do mundo. A declaração da comissária foi feita numa intervenção proferida no Conselho das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Genebra. Paulo Oliveira.
Michelle Bachelet afirmou que as desigualdades no rendimento, a oportunidade da justiça e a vivência dos direitos humanos existem em todos os países, tanto ricos como pobres. Enfrentar tais desigualdades, acentuou, é essencial para ultrapassar as queixas e a agitação que fomentam o ódio, a violência e as ameaças à paz. Bachelet citou exemplos de muitos países onde a recusa de direitos tem levado a protestos e repressões violentas por parte das forças de segurança. Mencionou o Sudão, onde as populações que protestavam contra as condições económicas difíceis e a má governação foram dispersadas violentamente pelas forças de segurança. Estou com cenários semelhantes que têm ocorrido em muitos outros locais, incluindo o Zimbábue, o Haiti, a França, a Venezuela, a Nicarágua e o território palestiniano ocupado. Bachelet afirmou estar chocada pelo número de defensores dos direitos humanos mortos no mundo e manifestou alarme pelo aumento dos ataques generalizados contra jornalistas e as liberdades de imprensa. A responsável pelos direitos humanos afirmou estar muito preocupada pelas represálias dos governos contra as vítimas, os defensores dos direitos humanos e as organizações não-governamentais que cooperam com as Nações Unidas.
Today, allow me to voice my concern at the apparently arbitrary arrest and detention and alleged ill treatment or torture of several women human rights defenders in Saudi Arabia.
Preocupa-me a detenção arbitrária e a prisão e os maus-tratos ou a tortura de várias mulheres defensoras dos direitos humanos na Arábia Saudita. A acusação de ativistas pacíficos contrasta com o espírito das reformas anunciadas. Apelamos para que sejam libertadas.
Basrê condenou a detenção de elementos da minoria muçulmana uigur no que a China denomina de centros de reeducação da província Xinjiang. Os ativistas referem que cerca de 1 milhão de uigures são mantidos no que se denominam de centros de detenção. Basrê não hesita a criticar a política de migração dos Estados Unidos. Milhares de crianças migrantes têm sido separadas das famílias no decurso da travessia da fronteira com os Estados Unidos. Em separado, Bachelot apelou à Austrália para aplicar políticas mais humanas para as centenas de migrantes detidos na Ilha de Manus e em Nauru. Acentua que as desigualdades prejudicam o progresso social e a estabilidade económica e política nos locais onde os direitos humanos constroem a esperança. A Alta Comissária apelou às Nações para substituir a repressão destruidora em favor de políticas eficazes baseadas nos direitos humanos.
Na nossa página desportiva, vamos começar na Europa com os jogos da Liga Europa de Futebol. Há 8 jogos e um deles envolve o novo líder do campeonato português, o Benfica. Está na Croácia para defrontar o Dinamo de Zagreb. Na equipa do Benfica está o jovem Filipe Krovinovic, que passou pelas escolas do Dinamo e depois acabou em Portugal no Rio Ave, de onde foi para o Benfica. Filipe Krovinovic já fala português.
Sei que é uma equipa que quer jogar. Também o treinador que meteu essa equipa para jogar um futebol bonito. Sei que todos os jogadores têm muita qualidade e espero um Dinamo muito, muito bem nas transições ofensivas. E também acho que vão dar tudo, porque amanhã é um dia de história para eles.
Ora bem, Krovinovic a falar sobre o Dinamo de Zagreb, que ele bem conhece. O Benfica vem para esta eliminatória depois de afastar o Galatasaray da Turquia. Dinamo eliminou o Victoria Pilsen da República Checa. Terminou a fase de grupos sem derrotas. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Tem feito uma boa campanha, quer nas competições nacionais, assim como nas competições internacionais. É uma equipa que gosta de jogar, tem um futebol ofensivo muito interessante, quer em organização, assim como em transição ofensiva. Sobre o jogo, vai ser um jogo diferente daquilo que foi na Turquia, vai ser um jogo diferente daquilo que foi com o Galatasaray na Luz, e vai ser um jogo também diferente do último jogo que fizemos com o Porto.
Ora bem, verdade de La Palice, vai ser diferente de certeza absoluta.
Doze horas e 58 minutos, caminhamos para o final, momento agora para apresentarmos a resenha da imprensa americana. O New York Times destaca o déficit comercial dos Estados Unidos, que atingiu o valor recorde de 891 bilhões de dólares, recordando que o presidente Trump tinha feito campanha contra a situação. Por seu turno, o Washington Post refere que Trump está a perder terreno nas suas prioridades e coloca a responsabilidade nos outros. Este jornal indica que Michael Cohen inquiriu o seu antigo advogado para solicitar a equipa de Trump se podia vir a ser perdoado. Um juiz federal na Califórnia decidiu que o secretário do Comércio sabia juntar a questão da cidadania, podia produzir uma rejeição nomeadamente entre os latinos. Estas as notas da imprensa americana a marcarem um ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Dentro de segundos, o Paulo Oliveira toma as rédeas para conduzir a terceira e última página da nossa emissão vespertina. Um grande abraço do Amêncio Miguel e até amanhã. We'll be right back.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vila.português.com ou através do telemóvel em português e podem acompanhar-nos no Instagram, Facebook e Twitter, bem ainda como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584, 13 horas, 32 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu estava encoberto e a temperatura era de 4 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Justin Tweit. Títulos das principais notícias. A empresa chinesa processou o governo norte-americano. O presidente sul-coreano ofereceu-se para servir de medianeiro entre Washington e Pyongyang. Quinta-feira, 7 de março de 2019, estaremos com a análise política dos dois erros e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Países e blocos regionais enviam observadores para as eleições legislativas da Guiné-Bissau a decorrer a 10 deste mês. Lassana Kassama.
Os Estados Unidos da América enviaram para estas eleições 30 observadores. Uma parte chega hoje e outro grupo é esperado amanhã. Enquanto isso, a União Europeia enviou apenas 2 peritos eleitorais, contrariamente às eleições anteriores, nas quais fazia-se representar por um número expressivo de observadores. A CPLP, cuja missão já está no terreno, manteve encontros separados hoje com algumas entidades governamentais e políticas, entre as quais o chefe de Estado, José Marvaz, e o presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu. Luís Eduardo Vilarino Pedroso é o chefe da missão de observadores da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa.
Aparentemente está tudo correndo dentro do previsto. Estivemos também recentemente agora na Comissão Nacional Eleitoral, onde já houve a definição das listas que serão observadas no dia da eleição.
Era o chefe da missão de observadores da CPLP, depois de um encontro com o presidente da República, José Marvaz. A CDO, esta, por sua vez, enviou 40 observadores para acompanhar o processo de votação deste domingo. Número diferente tem a União Africana, que destacou uma equipa de observação eleitoral composta por 51 membros, com algum destaque para moçambicanos, cabo-verdianos, angolanos e santomenses. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Tribunal Supremo de Angola ouviu altas figuras da hierarquia do MPLA, o partido no poder, incluindo o seu secretário-geral, ao relatos como testemunhas e declarantes no processo judicial que envolve o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás. Um jornalista e investigador disse à Voz da América que isto é importante, não só para o caso, como para possíveis outros casos envolvendo dirigentes do MPLA que sejam acusados de corrupção. Os detalhes com o Venâncio Rodrigues.
Tratam-se do atual ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, General João Ernesto Santos Liberdade, Álvaro de Boa Vida Neto, secretário-geral do MPLA, o ex-presidente da Federação Angolana de Futebol, Justino Fernandes, e o presidente da Fundação José Eduardo Santos Feza, Ismael Diogo. O antigo ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, acusado de envolvimento no desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores, começou a ser ouvido esta quarta-feira em sede de instrução contraditória no Tribunal Supremo, em Luanda. A audiência durou cerca de 6 horas, segundo a imprensa pública. A instrução contraditória foi pedida pelo advogado do ex-governante, Sérgio Raimundo, visando aclarar dúvidas no processo ou aferir o grau de culpabilidade do acusado antes do julgamento. Este expediente jurídico foi solicitado 5 dias depois de a defesa ter sido notificada da instrução do processo em tribunal por parte do Ministério Público, cujo término estava previsto para esta quinta-feira. A defesa pretende que sejam esclarecidas algumas dúvidas constantes no processo antes de seguir a julgamento nos próximos dias, mediante despacho de pronúncia do juiz da causa. O jornalista e investigador Rafael Marques, que esteve na origem de várias denúncias sobre casos de corrupção envolvendo figuras públicas angolanas, disse à Voz da América que muitos dos acusados repassavam a outras entidades parte do saque que pilhavam dos orçamentos ao seu dispor para garantir proteção, o que justifica, para o caso de Augusto Tomás, o envolvimento do Conselho Nacional de Carregadores. Marques considera que, havendo outras figuras do MPLA que tenham beneficiado destes esquemas, os mesmos devem ser constituídos arguidos.
Um dos argumentos principais que poderá ser esgrimido pela defesa de algumas das altas entidades do MPLA, ex-governantes que estão a ser agora acusados e serão julgados por corrupção, será de que parte dos proventos da corrupção serviu para beneficiar o MPLA e como usaram os seus cargos, as suas posições, para contribuir para a manutenção do MPLA no poder e para as despesas paralelas do MPLA. E, nesse caso, será interessante ver como o Tribunal Supremo anotará estes testemunhos de figuras, por exemplo, ao nível do Secretariado-Geral do MPLA e outros, e como estas pessoas confirmarão ou não se os proventos da corrupção serviram efetivamente para dividir entre os autores materiais destes crimes e o partido no poder. Esta é a questão que eventualmente levará ao arrolamento e ao pedido de arrolamento de figuras dirigentes do MPLA como parte da defesa de Augusto Tomás e outros. Que os arguidos tenham a melhor defesa possível. Só assim teremos um sistema judicial verdadeiramente independente e forte.
Augusto Tomás está detido desde 21 de setembro de 2018 sob acusação de crimes de peculato, violação das normas de execução do plano e orçamento, abuso de poder, branqueamento de capitais e associação criminosa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O Álvaro de Andrade e a economia.
Na revista económica desta quinta-feira, começamos com uma informação do Banco Nacional de Angola, que determinou que os 26 bancos comerciais que operam no sistema financeiro devem, a partir de agora, emitir cartões de pagamento personalizados aos seus clientes por motivo de segurança. A ideia é garantir mais segurança nas operações realizadas. Os cartões de pagamento personalizados terão validade mínima de 2 anos. O Banco de Moçambique decidiu aumentar o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda estrangeira em 900 pontos base para 36%, frente ao que considera novos riscos externos, em particular a volatilidade do dólar americano no mercado internacional. Na prática, um aumento da taxa de reservas obrigatórias significa a redução da quantidade de depósitos da moeda, levando a uma contração da oferta dessa mesma moeda no mercado nacional. Os preços mundiais dos alimentos subiram em fevereiro, em parte devido ao aumento das cotações dos produtos lácteos, informou hoje a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. O índice de preços de alimentos, que mede as mudanças mensais de uma cesta de cereais, oleaginosas, laticínios, carnes e açúcar, atingiu 167,5 pontos no mês passado, um aumento de 1,7% em relação a janeiro. Apesar desse aumento, o índice ainda ficou 2,3% abaixo do nível observado em igual período do ano passado. O índice de preços de lácteos da FAO subiu 5,6% em relação ao valor de janeiro, impulsionado pela forte demanda da importação de leite em pó desnatado, leite em pó integral e queijo. O Banco Central dos Estados Unidos advertiu para o arrefecimento das perspectivas económicas devido ao encerramento parcial do governo federal no início do ano, à fraqueza da demanda global e aos maiores custos gerados pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Pelo menos 6 dos 12 distritos nos quais o Fed divide os Estados Unidos reportaram a menor atividade económica com efeitos em vários setores, como comércio, retalho, automóveis, turismo, imobiliário e restauração. O preço do barril de petróleo Brent para entrega em maio começou o dia de hoje em alta nos mercados de futuros de Londres, com aumento de 0,21%, chegando aos $65,99. O aumento do preço do barril registrou uma ligeira subida depois de se saber que as reservas de gasolina para automóveis nos Estados Unidos desceram 4,2 milhões de barris na semana passada, enquanto os analistas esperavam uma queda de 2,1 milhões de barris.
caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A convidada de amanhã será Amor de Fátima, jurista.
A Guiné-Bissau vai finalmente a eleições este domingo, 10 de março. Após tentativas falhadas de levar a cabo o escrutínio para a nova Assembleia Nacional, por entre outras razões as logísticas, os guineenses vão poder escolher os seus novos deputados, de onde deverá sair o novo governo. Numa conversa com os nossos politólogos Rui Neumann e Raul Baraga Pires, eles falam sobre o escrutínio na Guiné-Bissau e o que pode ter de implicações para o desenvolvimento do país e para a escolha dos candidatos presidenciais. Rui Neumann, começando contigo, tudo a postos?
As condições existem na Guiné-Bissau e existem já há muito tempo. Houve uma altura que se falava se a Guiné-Bissau tinha fundos, meios financeiros para fazer estas eleições ou não, porque se falava muito de eleições antecipadas, de vários cenários devido às múltiplas crises políticas na Guiné. Não houve só uma crise, houve várias crises políticas e tinha sido sempre garantido. Houve certamente problemas na questão ligada à Comissão Nacional de Eleições e no apuramento e identificação de todos os eleitores, mas quase que poderíamos dizer que são problemas e contratempos quase normais neste tipo de cenários e principalmente em países como a Guiné-Bissau, onde existe problemas da presença do Estado em algumas regiões no interior. Estes problemas também relacionados com o recenseamento também se verificaram na diáspora guineense, que acaba por ser um reflexo dos próprios problemas internos políticos que viveu, digamos, nos últimos tempos a Guiné-Bissau e que tiveram repercussões, seja no protesto, nas reclamações, mas podemos dizer que quase todos os partidos políticos guineenses reconheceram que existem condições para se efetivarem as eleições, sem dúvida.
Portanto, à parte as questões logísticas, quais são os outros fatores que podem ter impacto no dia das eleições?
O problema da pessoa ir à urna tem muito a ver com processos de recenseamento. Não é o eleitor ou aquele que quer ser recenseado que vai ao local para se recensear. É geralmente um caminhão que passa, uma comitiva que passa na estrada principal, tal qual a população acede. Ou seja, não é o cidadão que se vai recensear, é a máquina recenseadora que vai ter com o eleitor. E, portanto, aquilo que me parece que pode ser mais complicado neste momento de fazer as pessoas irem às urnas é a distância destas às urnas, porque as urnas não vão ter com as pessoas. E isso terá também muito a ver com situação climatérica, que em princípio, ultimamente, não tem havido nenhum registro de chuvas fortes, etc., o que impede essa deslocação das populações à urna de voto. Portanto, nesse sentido, os guineenses não têm desculpa para não ir votar, inclusivamente há um ambiente de festa duplo, porque é o ambiente da campanha, que tem sido bastante efusiva e que tem vestido, uma vez mais, estas campanhas em África, servem sobretudo para vestir a população com t-shirts do partido que apoiam, com capelanas, etc. Há sempre este incentivo, para além da comida, que também há, sempre, não é? Mas, portanto, parece-me que não há motivos neste março, neste dia 10, para as populações não aderirem às eleições. E o tal ambiente de festa duplo que eu estava a referir tem a ver com campanha e com carnaval. Também faz as pessoas saírem à rua e o carnaval é bastante vivido na Guiné-Bissau. E, portanto, creio que estão reunidas as condições para que haja uma afluência massiva às urnas, porque também há um desejo da população, desde 2015, que foram nomeados 7 chefes de governo. E, portanto, toda esta instabilidade dá à população um sentimento de cansaço que lhe vai dar também nestas eleições uma perspectiva de agora é que é. E vamos resolver de vez os nossos problemas, e sobretudo a questão PAIGC/ de Domingos Simões Pereira, é agora que ele vai ser legitimamente eleito e vai ter condições para governar, para pôr o seu programa em andamento, e o Presidente não terá qualquer razão para o demitir, como já o fez anteriormente.
Com estas eleições, será que nós vamos conseguir resolver o impasse político que se tem assistido nos últimos anos e que os parceiros internacionais têm pressionado a Guiné-Bissau a ultrapassar, fazendo acordos entre eles e forçando as partes a cumprirem e, quando não cumprem, impunham sanções? Rui, achas que vamos ultrapassar este impasse político?
Não vão ser as eleições legislativas que vão ultrapassar o impasse político, mas as eleições legislativas vão definir o novo mapa e a nova paisagem política na Guiné-Bissau, com os principais partidos, tais como o PIGC, o MADEM-G15, o PRS, o PDGB, FESPANA, etc. Ou seja, há partidos que se vão destacar, outros que correm o risco até mesmo de desaparecer. Quando eu digo desaparecer, não é desaparecer como entidade política, mas desaparecer da Assembleia, não elegendo nenhum deputado. Ou seja, estão em aberto todas as opções de um partido conseguir obter a maioria absoluta e aí criar novas coligações, novas alianças na formação de, digamos, de uma maioria de continuidade que garanta, digamos, um sustento político forte que não tinha acontecido até agora. Mas há um segundo ponto também muito importante. Estas eleições legislativas e o resultado que delas vão seguir vão marcar principalmente a definição de quem poderá vir a ser o próximo Presidente da República. E não podemos falar das eleições legislativas sem falar das eleições presidenciais, porque o resultado destas legislativas podem definir qual é, digamos, o candidato mais presidenciável. Certamente vão se apresentar vários, o que também é uma situação normal, mas aquele que seja mais presidenciável, ou seja, a figura que vai marcar, ao fim e ao cabo, o próximo mandato da presidência, de forma a que não ocorram novos problemas entre o governo eleito e o presidente.
Sim, eu queria acrescentar o seguinte. Sem querer fazer política aqui na rua, é muito importante que Domingos Simões Pereira ganhe estas eleições. Por todas as razões, mas há um elemento fundamental que me parece de importância de relevar, que é o seguinte. Tu falaste, Ana, em comunidade internacional, nas sanções, etc. Ora, acontece que Domingos Simões Pereira é precisamente o guineense, o político guineense, que neste momento melhor fala com a comunidade internacional. Tem um discurso inteligível e orgulhoso para a comunidade internacional. O que é que isto quer dizer? Ele sabe o que é que a comunidade internacional quer ouvir e diz precisamente aquilo que a comunidade internacional quer ouvir. Portanto, ele percebe os códigos da linguagem da comunidade internacional e essa comunidade internacional está receptiva ao discurso e às propostas de Domingos Simões Pereira. Portanto, parece muito importante que Domingos Simões Pereira do que o PAIGC saiam reforçados nesta eleição para levar avante o seu programa de desenvolvimento nacional chamado Terra Arranca, em contraponto àquilo que o presidente Jomave propõe, que é o Mona Lama, não é? Que é um desenvolvimento, sobretudo agrícola, e que pretende abarcar toda uma população de jovens desde os 15 até aos 30 anos e que está desempregada, e Mona Lama, precisamente como em português diz, mão na massa, tudo à mão, sem maquinaria, sem a necessidade dessa dependência das tecnologias e do apoio internacional. A questão é nossa, o problema é nosso, a terra é nossa, somos nós que a vamos trabalhar com as nossas próprias mãos. Em contraponto, Domingos Simões Pereira tem o seu programa Terra Arranca, que depende fundamentalmente de máquinas agrícolas e do apoio e dos financiamentos da comunidade internacional. Claro que ambos estes programas de desenvolvimento agrícola e nacional são compatíveis um com o outro e são os dois a face da mesma moeda, digamos assim, no sentido do desenvolvimento do país. Mas, para também tirar dúvidas à comunidade internacional, seria muito importante que Domingos Simões Pereira ganhasse, porque é neste momento o político guineense que tem mais créditos na comunidade internacional. E isso fará toda a diferença.
Rui, é isto a maioria de continuidade a que tu te referes? A questão de quem tem mais possibilidade?
Não, eu não me refiro a partidos nem a pessoas. Cabe aos guineenses de reconhecer qual foi o político guineense que mais propostas concretas e com um programa sólido apresentou durante a campanha e que também tem a provas passadas. Eu prefiro falar de uma forma genérica, sem citar nomes, mas cabe aos guineenses definir essa mesma estratégia. Obviamente, quando acompanhamos esta campanha eleitoral, uma coisa destaca-se é partidos vieram com propostas muito claras e muito concretas, enquanto outros partidos não apresentaram nenhuma proposta nem nenhum programa. Isso é uma realidade, mas caberá certamente aos guineenses de fazer a diferença entre o que é um programa, um projeto do futuro, libertar, de certa forma, a Guiné, em determinada medida, desta dependência do estrangeiro e da cooperação internacional. Hoje a Guiné está longe de ser um país independente economicamente, está absolutamente dependente da comunidade internacional e daí o programa de desenvolvimento não é só no âmbito rural, não minimizando a sua importância, mas também um ponto de vista comercial e um que não se fala muito, que é o ponto de vista industrial, que é a única forma da Guiné-Bissau sair deste, digamos, enclave, quase de que eu diria, de miséria na região, não é?
Raul, qual é que tu achas que será, independentemente de quem ganha estas eleições, qual é a principal tarefa de um próximo governo?
Bom, a estabilidade política, garantir o que é preciso neste momento, e é essa a aspiração de todos os guineenses, seja na Guiné-Bissau, seja na diáspora, é preciso neste momento dar um horizonte de certezas à população. É preciso neste momento passar a fase da crise política que vem do golpe de Estado de 2012. É preciso continuar a reassegurar as populações e a comunidade internacional de que novas crises políticas que existam, os militares vão continuar nos quartéis, não vão sair à rua. Isso já começa a ser a normalidade desde 2012, 2013 até esta parte. Tem sido a normalidade. Nestes últimos, o que eu referi, que desde 2014, 2015, houve a nomeação de 7 primeiros ministros, os militares mantiveram-se sempre nos quartéis e não saíram à rua. E é preciso assegurar essa normalidade. Em segundo ponto, o tal desenvolvimento económico de que estamos a falar, é preciso que o chefe de governo eleito e o partido eleito tenham um programa concreto relativamente ao desenvolvimento económico do país. Há uma outra parte, e aqui também faço ou pego naquilo, depois daquilo que eu disse sobre o PAIGC e sobre Domingos Simões Pereira, pego também naquilo que o Rui acabou de dizer, no sentido de cabo aos guineenses verem o programa eleitoral, se é que alguém, em algum país, um mero eleitor que não faça parte de uma estrutura partidária, leia programas eleitorais, mas num país como Guiné-Bissau, isso é claro no sentido em que sabe-se quais são as opções e, portanto, é preciso o partido que ganhar que tenha um programa bem definido relativamente ao desenvolvimento económico da Guiné-Bissau e fugir a essas dependências, quanto possível, da comunidade internacional e dos apoios internacionais. Acrescentar também que há um outro, o Rui falou no desenvolvimento industrial, que de facto é algo que parece nunca estar na agenda guineense. Há um outro, neste desenvolvimento industrial, eu destaco a indústria do turismo, que tem um potencial enorme. Um outro setor muito importante é a questão da energia. A Guiné-Bissau não tem uma única barragem e há pontos estratégicos onde essa barragem, esses empreendimentos, essas infraestruturas podem ser criadas e tirar a Guiné-Bissau da dependência da energia a gasóleo, digamos assim, da energia feita por máquinas.
Rui, tem alguma coisa em termos do que é a principal tarefa?
A principal tarefa, no meu ponto de vista, é a reorganização do Estado e a reorganização da articulação entre os órgãos do Estado. E aqui vai passar também quase obrigatoriamente, digo eu, porque vai depender do partido que vai vencer as eleições, que é da revisão constitucional, em que vai voltar ao tema novamente se a Guiné-Bissau deve ou não ter um regime presidencialista. Para, digamos, a recuperação económica da Guiné-Bissau, para a estabilidade da Guiné-Bissau, sem dúvida que as eleições legislativas são da máxima importância, como as eleições presidenciais, mas também ter uma legislação e, principalmente, uma Constituição adaptada às realidades de hoje, século XXI, tendo em conta também com as experiências de instabilidade política do passado. Portanto, isso é uma tarefa enormíssima que vai estar nas mãos do próximo governo, mas também da Assembleia, porque para passar uma revisão constitucional vai ter que beneficiar de uma grande adesão da maior parte dos deputados, sem dúvida.
Pegando no que o Rui acabou de dizer sobre a revisão constitucional, a importância dessa revisão constitucional passa pelo seguinte: nós, politólogos, cientistas políticos, quando queremos definir qual é que é o regime de Estado na Guiné-Bissau, temos sempre dúvidas em dizer se é um regime presidencialista ou se é um regime semipresidencialista. E acabamos sempre por dizer que é um regime presidencialista híbrido e um regime semipresidencialista híbrido. E este hibridismo que está aqui na Constituição é isso que tem que, de facto, ficar muito bem definido e é essa definição que vai dar esse horizonte de esperança às populações.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, resume notícias desta quinta-feira, dia 7 de março de 2019. Paul Manafort, que foi chefe de campanha presidencial de Donald Trump durante alguns meses em 2016, vai ser hoje sentenciado a um tribunal federal por fraude fiscal e bancária. Manafort, de 69 anos de idade, pode ser condenado a uma pena máxima de 24 anos de cadeia e a uma multa que pode ir até um máximo de 24 milhões de dólares. Em dezembro, Manafort foi considerado culpado de 8 acusações de fuga aos impostos de rendimentos aferidos quando trabalhava como um lobbyista para o governo da Ucrânia. Na próxima semana, deverá ser sentenciado num outro caso envolvente conspiração e manipulação de testemunhas. A empresa tecnológica chinesa Huawei anunciou esta quinta-feira que vai processar o governo dos Estados Unidos por ter proibido a compra de equipamentos de telecomunicações pelos serviços públicos. A Huawei indicou que o processo foi interposto no estado do Texas e visa a proibição imposta a diferentes serviços norte-americanos sobre a compra de equipamentos e serviços do grupo chinês ou de trabalhar com empresas terceiras que sejam clientes. A Huawei começou em 2019 uma campanha de comunicação para combater as acusações de Washington de que os equipamentos de telecomunicações do grupo podiam ser usados por Pequim para espiar outros países. Ouvintes, em nome toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, pedimos agora, desejando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.